Linha Direta.
Daniela Franco.
A oitava reunião de cúpula dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, as cinco maiores economias em desenvolvimento, começa em Goa com uma tarefa que não é nova: buscar meios para que esses países vislumbrados com os motores da locomotiva planetária continuem crescendo. Os líderes dessas nações vão insistir na mensagem de que a recuperação da economia global continua desigual e ainda oferece riscos. Também vão tentar dar sinais de mais união e coordenação dentro do bloco para enfrentar os desafios econômicos e políticos. Este certamente é um ano especial para o grupo de países que era apenas um conceito no papel 15 anos atrás. Sobre este assunto, vamos conversar com a correspondente da RFI na China, Vivian Oswald. Vivian, você poderia nos explicar de onde saiu o termo BRICS?
Olha, o conceito completa 15 anos no final de novembro. Foi criado pelo então economista-chefe do banco Goldman Sachs, o britânico Jim O'Neill, no relatório Sonhando com os BRICS, o caminho para 2050, e incluía Brasil, Rússia, Índia e China na ocasião. O documento dizia que estes quatro países teriam 40% da população e juntos seriam maiores do que as sete nações mais ricas do mundo, o grupo conhecido como G7. E a China se tornaria, em 2027, a maior economia do mundo, deixando para trás os Estados Unidos. O que a União não contava era que a sua criação ganharia vida própria, tornou-se uma instância política e ganhou um novo sócio, a África do Sul. Em 16 de junho de 2009, os líderes dos países dos BRICS realizaram sua primeira cúpula em Ekaterimburgo e emitiram uma declaração apelando para o estabelecimento de uma ordem mundial multipolar.
E Vivian, as previsões de Jim O'Neill se concretizaram?
Esta é uma das perguntas que o economista mais escuta nos últimos anos. Ele diz que esses países superaram as suas expectativas logo nos primeiros 10 anos. O Nil esperava, no entanto, que a economia brasileira ultrapassasse a italiana em 2022, mas isso aconteceu 10 anos antes do previsto. E ele admite que é cedo para saber se estarão dentro do que esperava até 2050. O fato é que o crescimento entre os países tem sido desigual e errático desde 2001, o que tem dado margem para desconfianças em relação ao desempenho do grupo.
Mas o momento econômico não é bom para os BRICS, não é, Vivian?
O momento já foi melhor, quando o mundo vinha crescendo mais antes da crise global de 2008. Os grandes motores do grupo têm sido a China, como já era esperado, e a Índia. Brasil e Rússia vêm na lanterna do grupo. A Índia, neste momento, é o país que mais cresce no mundo, com uma taxa que se mantém há 3 anos acima de 7%. Mesmo assim, o país enfrenta problemas enormes de emprego, educação e produtividade. A China também cresce a passos largos, não mais na casa dos 2 dígitos como antes, mas ainda dentro da meta estipulada pelo Partido Comunista entre 6,5% e 7%. Mas o ritmo menor de crescimento da economia chinesa é motivo de preocupação para o resto do mundo, pois pode afetar negativamente todos os países. Mesmo assim, a estimativa é que até 2020 a China vai crescer 3 Índias, isso se os chineses continuarem crescendo em torno de 7% ao ano e os indianos 8% até lá. A África do Sul, que não estava no conceito original, vem crescendo também, embora pouco, e enfrenta problemas econômicos sérios, como uma taxa de desemprego de quase 27% da população. Já o Brasil e a Rússia tentam sair de uma recessão que se arrasta por 2 anos.
Mas parece que as perspectivas para o Brasil e a Rússia são um pouco melhores esse ano.
Então mesmo, a Rússia deve ter um crescimento maior do que o Brasil até. As duas economias encolheram 3,7% no ano passado. Apesar das perspectivas melhores, a base de crescimento se manterá baixa por alguns anos ainda. A Rússia enfrenta sanções impostas pelo Ocidente desde a sua participação na crise da Ucrânia em 2014, a queda forte dos preços do petróleo, que é um dos itens mais importantes da sua pauta comercial, desemprego e inflação alta. Recentemente, as notas de 10 rublos foram transformadas em moedas. E há alguns dias, o governo russo anunciou notas de 200 e 2 mil rublos, o que é uma prova da inflação e como ela vem afetando o país. E o Brasil, em crise há 3 anos, e com a moeda que mais se desvalorizou neste período, quase 30%, vai defender o ajuste fiscal que está sendo feito pelo governo de Michel Temer na reunião dos BRICS em Goa. Aliás, essa será a primeira participação dele em uma cúpula dos BRICS como presidente.
E Vivian, 15 anos depois, qual a importância do conceito BRICS?
Tornou-se uma importante instância política entre economias emergentes importantes que se reúnem periodicamente. E é um fórum que vem insistindo na reforma dos organismos internacionais para que eles tenham uma representação equivalente ao tamanho das suas populações e as respectivas economias. Desde então, anunciou a criação do novo Banco de Desenvolvimento, mais conhecido como Banco dos BRICS, para financiar grandes obras de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável. Em abril, o banco aprovou seus primeiros projetos, todos nas áreas de energias sustentáveis, no valor total de US$ 800 milhões. O Brasil vai receber empréstimos da ordem de US$ 300 milhões. Também criou o arranjo contingente de reservas, que é uma espécie de fundo que visa ajudar os países no caso de crises de balanços de pagamentos. O mecanismo foi criado em 2014 e complementa a rede de proteção financeira que já existe, por exemplo, no mundo, como o Fundo Monetário Internacional, e vai contar com um aporte inicial de US$ 100 bilhões. Esta semana, o porta-voz do governo chinês, Chen Xuan, reforçou que os BRICS continuam sendo um importante fiel da balança da economia mundial, criando um grande potencial quando o mundo ainda se recupera de maneira frágil e desigual.
Ok, então muito obrigada pelas informações, Vivian. No Linha Direta de hoje, conversamos com a correspondente da RFI na China, Vivian Oswald.